Olá, boa noite. Bem-vindos ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta terça-feira com Luís Fernandes, diretor artístico do Teatro Circo. Há menos de duas semanas, estes espaços culturais, Teatro Circo e Generation, que comungam agora de uma mesma direção, revelaram as respectivas agendas para os primeiros quatro meses de 2024 e já lá iremos mais à frente nesta entrevista para falar um bocadinho sobre estes pontos de agenda. Por agora, Luís, começávamos esta conversa agora pela tua ligação à cultura em Braga, que nos últimos 10 anos se tornou mais forte, através, obviamente, do Generation, como muitos dos nossos ouvintes sabem, um espaço que se posicionou na área das media arts. É este o lado, no fundo, que melhor conhecemos do Luís Fernandes, a parte também com semi-breve, obviamente. Mas agora, Luís, nesta nova fase, a acompanhar-te está também uma equipa com diferentes responsabilidades dentro da programação, quer do Teatro Circo, quer do próprio Generation. E este é, podemos dizer, de certa forma, um primeiro sinal da forma como pretendes, no fundo, conduzir aquilo que é a missão cultural do Teatro Circo.
Uhum. Totalmente, é um manifesto que eu fiz questão de sublinhar, porque à partida esta decisão de unificar as duas estruturas, e é importante aqui também referir que quando tu falas em Teatro Circo, falas de uma empresa municipal e não um equipamento. Exatamente. Há esta confusão porque existe o mesmo nome para as duas
mesmo
estruturas,
uhum,
que espero que seja algo a ser resolvido em breve, mas que produz essa confusão. E, portanto, a partir do princípio em que uma empresa municipal que gere dois equipamentos tem apenas uma direção artística, que é a principal novidade, torna-se imperativo, não obrigatório, mas torna-se, no meu entender, imperativo que haja uma diversidade de visões sobre o que são os programas dessas estruturas. E, acima de tudo, também uma visão especializada para diferentes áreas programáticas, que é algo em que eu acredito piamente e é algo que, obviamente, também está na base daquilo que é o meu trabalho. E no meu caso, a minha especialização vem da área da música e na área da relação entre a tecnologia e as artes visuais. Portanto, essas são as áreas em que eu me especializei através do meu estudo e da minha atividade profissional. Portanto, seria um sinal totalmente errado eu assumir que teria o condão de ser especialista em tudo, em todas as áreas que o Teatro Circo e o Generation têm que programar com uma elevada responsabilidade e grau de exigência, porque são estruturas que ganharam essa posição e, portanto, seria um mau sinal eu assumir que eu faria sozinho. Portanto, uma das ideias estava em cima da mesa e, mais do que uma ideia, uma imposição quase, não que tivesse que impor isto a alguém, porque, na verdade, o modelo era óbvio, mas era que teria que ter uma equipa que me acompanhasse neste ideia de pensamento dos programas de ambas as estruturas, na estratégia, e com uma visão especializada, como eu disse, sobre cada uma das áreas. E isso levou-me, por um lado, a um exercício bastante moroso e refletido sobre como é que podia ser feita essa equipa, porque, de facto, havia várias possibilidades. E optamos por, obviamente, também valorizar um pouco aquilo que era a estrutura que estava dentro da empresa municipal, e, nesse sentido, a Sara Borges, que trabalhará a participação e mediação, já era programadora do circuito, do Serviço Educativo da Braga Media Arts, portanto tem adquirido ao longo dos últimos anos uma experiência muito grande a este nível e foi logo uma escolha óbvia. Outra coisa que me pareceu óbvia desde o início é que, mantendo eu a direção artística do Generation, era importante que existisse uma diferença naquilo que é o plasmar do programa em concreto no futuro, porque não é saudável que uma pessoa se perpetue em decisões programáticas. Eu diria mais que 10 anos já é uma espécie de limite para mim, e em termos de boas práticas, 3 mandatos é o limite. E, portanto, seria importante que na área da música existisse também uma energia nova e uma visão renovada. E, nesse sentido, a escolha caiu sobre o Elídio Marques, que é uma pessoa que já está desde o início na estrutura comigo, não na área da programação, na área da comunicação, mas sempre com uma ligação muito próxima à programação, com uma leitura muito fiel daquilo que é o Generation, mas também com ideias próprias que podem ser injetadas e conferir essa renovação e diversidade de que eu falo. Faltava aqui um lugar muito importante que reportando-me ao teatro circo, equipamento, teatro, considero fundamental, que serão as artes performativas, e aí de facto houve uma reflexão longa sobre quem é que poderíamos convidar. Queríamos que a escolha também refletisse ideias de equilíbrio, ideias de visões novas, mas também refletisse uma geração que é muito capacitada, que é muito jovem, mas que é muito capacitada e já tem muito mundo. E nesse sentido escolhemos e convidamos a Maria Inês Marques para nos acompanhar, que as pessoas ainda não conhecem, mas tenho certeza que conhecerão, porque o trabalho dela é muito bom. Ela tem um background académico fantástico, ela é doutorada em dramaturgia pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, portanto uma universidade Ivy League, mas também tem um trajeto naquilo que é produção e criação na área da performance, teatro, e também da dança, que é de relevo, e portanto é uma jovem programadora na qual depositamos muita confiança e que acolhemos na equipa com muito entusiasmo. Portanto, a resposta foi longa, mas também acho que foi completa e
sim, porque era importante conhecermos um bocadinho mais destas pessoas, obviamente. No fundo, onde é que esta equipa depois vai beber informação para traduzir todo este trabalho numa agenda que deve obedecer a determinados critérios de acordo com aquilo que é a missão de cada um dos espaços culturais? Estamos a falar aqui de uma nova linha também, no fundo, de uma nova vida para o próprio Teatro Circo, aqui pegando quase no trabalho da Maria Inês Marques também.
Sim, na verdade aqui há quase que dois níveis. Há um nível estratégico, um nível de posicionamento programático de cada uma das estruturas, que deve ser, obviamente é diferente, não é? Deve ser necessariamente diferente, porque senão teríamos aqui a replicar, a repetir o que não interessa. E portanto, a partir desse pensamento estratégico, que de facto é algo que pode emanar mais da direção artística, mas tenho tentado que seja algo também muito partilhado e muito discutido com a equipa, a partir desse exercício depois há de facto há que implementar um programa, há que pensar como é que conseguimos levar essa mesma filosofia, essa estratégia avante e implementá-la de uma forma robusta. É um caminho que se inicia agora e que obviamente não está terminado e que será, com toda a certeza, sujeito a muitas correções, a muitas reavaliações, porque trabalhar num território como este e acima de tudo também integrar dois equipamentos tão distintos e fazê-lo de forma coesa e atendendo a tudo o que é importante hoje em dia, como olhar para aquilo que é o território em termos de criação, olhar para aquilo que é o território em termos de programação, ou seja, não repetir o que os nossos colegas de Famalicão, de Guimarães, claro, de Barcelos fazem. Portanto, encontrar o nosso lugar é algo que na verdade se calhar é um processo contínuo, nunca termina, é algo que vai exigir de nós sempre um constante trabalho. Falaste um pouco sobre a questão dos perfis das estruturas. Naturalmente, estes perfis já eram diferenciados antes de eu ser convidado, claro, para este cargo. E aquilo que eu acho que posso trazer em termos de alteração é obviamente uma visão integrada a partir desta equipa e desta ideia global, garantir que não existem, que não são ocupados os mesmos territórios, que podemos olhar para como eu até disse há pouco, para questões similares de forma distinta, porque há muitos temas que podem ser abordados a partir do ângulo daquilo que é a modernidade ou a contemporaneidade, mas também sobre aquilo que é o legado e a história, portanto, e se calhar estas duas estruturas olham para esses mesmos temas a partir de pontos de vista diferentes. São salas com escalas muito diferentes, uma mais dada à experimentação, embora, na verdade, tenha ganhado uma dinâmica muito grande de artistas de craveira internacional e nacional, mas ainda assim, muitos deles ainda marginais, de certa forma, porque trabalham aqui num espectro não tão presente para a maioria dos públicos, e uma sala que é uma sala das salas mais queridas em Portugal, uma sala muito especial, dotada do ponto de vista infraestrutural de condições únicas e com uma quase uma mística fantástica que também foi sendo criada ao longo dos anos pelo trabalho do Paulo, que foi muito importante para essa afirmação, e portanto interessa-me olhar por estas duas perspectivas e acima de tudo, entusiasmo-me aquilo que diferente elas trazem e o que, no conjunto, podem dar à cidade. Uhum. À cidade e à região. E, agora, se calhar falando de afinações daquilo que é o teatro, aquilo que, e já o disse algumas vezes, cada pessoa traz a sua visão, a sua dinâmica, o seu olhar diferente para as problemáticas, e aquilo que nós estamos a implementar no teatro é uma progressiva, eu diria, ligeiramente um foco ligeiramente menor na música, e quando digo isto não digo que haja uma mudança radical em termos de volume, é um pequeno acerto para poder dar lugar a outras áreas que se calhar estavam um pouco menos representadas. Uma delas, essa de forma mais clara, a questão da mediação e da participação comunitária, da programação infanto-juvenil, que nós queremos apostar com muita força no que toca aos nossos programas. E também a questão das artes performativas, que tem vindo, aliás, tem que ser dito, tem vindo a aumentar muito ao longo dos anos, dos últimos anos, e nós queremos continuar essa dinâmica e conferir-lhe uma visão nova, também uma dinâmica de parcerias e coproduções com parceiros nacionais e internacionais. E isso é um projeto e um processo também que leva muito tempo, principalmente nessa área, porque os programas de artes formativas são feitos com muito tempo de antecedência. O 24 já era demasiado em cima da hora, portanto, claro, nós já estamos a planear o que vem a seguir. E pronto.
Já falamos no passado aqui neste mesmo estúdio sobre a articulação do próprio quadrilátero urbano, nomeadamente para uma sala de espetáculos como o Teatro Circo, e aqui a possibilidade de conjugação de esforços também de programação que possa trazer grandes nomes à região. Há algumas mudanças que podem ser afinadas agora também com esta nova estrutura, nesta ligação com o território?
Sim, acima de tudo, eu penso que é preciso um maior diálogo entre as estruturas. Eu tenho sempre essa... Por norma, sou uma pessoa dialogante e no âmbito do Generation há factos que o comprovam, de certa forma, porque temos desenvolvido um trabalho muito próximo com Guimarães, por exemplo, com o SIAGE, e também com o Centro Cultural Vila Flor, e mais também não fazíamos porque as escalas nem sempre permitem que se harmonizem este tipo de trabalhos. Portanto, e agora, havendo o Teatro Circo como outro agente ao qual eu estou ligado, abre uma série de possibilidades que antes não estavam ao meu dispor. E falo nesse tipo de possibilidades, se lhe diria, não tanto no sentido de trazer artistas como tu falaste, nomeada, porque às vezes isso traz aqui dimensões de incompatibilidade de públicos, porque a região não é assim tão grande quanto isso. Uhum. E a dependência também de boas casas implica que não haja, no mesmo período, artistas a atuar num período, numa área geográfica tão, tão pequena. Portanto, mas acima de tudo, eu penso que há aqui uma dimensão importante de enquadramento daquilo que é a missão de cada estrutura. Se calhar o Vila Flor... Se calhar não, é uma estrutura que criou com muito mérito um caminho fortíssimo na área das artes performativas. Ao longo dos anos foi uma aposta certeira cujos frutos estão a ser colhidos agora. Se calhar na área da música, o Teatro Circo marcou uma posição diferente, mais de inovação, de trazer a Braga nomes incontornáveis do panorama nacional e internacional. Enfim, portanto, estas propensões naturais é que podem ser, se calhar, trabalhadas para evitar sobreposições ou canibalização de públicos. No fundo, esta a ideia de que nós somos uma região muito privilegiada, esta região de Braga, Guimarães, Famalicão, Barcelos, Porto, que está aqui ao lado, e Galiza. É. Nós temos a felicidade de viver numa zona e de trabalhar numa zona em que há um potencial de públicos enorme. E esse potencial de público só pode ser aproveitado, não é uma palavra muito feliz, mas vou usá-la na mesma, se houver uma estratégia maior do que cada parte individualmente. E é mais a esse tipo de articulação que eu me refiro. E nesse sentido o quadrilátero pode ser de facto um agente importantíssimo nessa ideia de região.
Uhum. Acredito que também ao longo deste tempo tenham surgido algumas conversas com o anterior diretor artístico, o Paulo Brantão, provavelmente para sentir também um pouco mais o pulso à casa e àquilo que pode ser este caminho, ou seja, não haver aqui um novo rosto que venha transformar, de certa forma, esta linha de programação que se vai seguir.
Sim, o contacto com o Paulo acontecia e acontece, somos pessoas próximas e continuamos a ser, e portanto, e também o entendimento sobre o que era o Teatro Circo era algo que já tinha a partir de uma posição de experiência de estar lá, efetivamente, mas estava na empresa municipal e também lidava com muitos dos problemas internamente, uhum. problemas e situações e sucessos também. Pronto, acompanhava, mas, portanto, e nesse sentido, obviamente que todas as pessoas, não só o Paulo enquanto anterior diretor artístico, mas a estrutura do Teatro Circo tem sido inexistível na forma como tem apoiado e, na verdade, também importante que se diga, as transformações têm ido muito além daquilo que é a própria direção artística, tem havido uma reorganização de algumas unidades orgânicas, tem havido que temos muitos planos, aliás é público, tem em curso um concurso público para a reformulação da própria imagem do Teatro Circo, que após tantos anos precisa também se calhar de um uplifting. Portanto, há um processo, há muitos processos a decorrer e para os quais
há também uma nova presidente do Conselho de
Administração. Esse importante pormenor, há uma nova administração, portanto é importante perceber que esta empresa passou por muito em muito pouco tempo e não é demais dizer que têm sido inexistíveis nesse apoio. E portanto, agora, uma nova direção artística traz necessariamente uma, eu não digo uma ruptura, mas se calhar uma pequena ruptura, é verdade, porque e é saudável.
Uma ruptura no sentido negativo.
Não no sentido negativo, mas acho que é importante que sempre que mude, que as coisas tenham, reflitam uma visão diferente, porque é para isso que se mudam as coisas, não é? Da mesma forma que quando eu sair, espero que quem venha a seguir a mim faça baralho e volte a dar, não é? No fundo, como se costuma dizer.
Ainda há pouco estavas a referir que, no fundo, esta programação 2024 em determinadas vertentes já não permite ir tão longe como se queria, porque é precisamente muito em cima da hora. Estes primeiros 4 meses de 2024, como é que os definirias? É uma agenda programática dentro do que é possível fazer ou houve também tempo para delinear muito bem esta estratégia, estas escolhas?
Eu posso dizer que as escolhas foram todas extremamente ponderadas, portanto não há decisões à pressa, apesar de terem sido feitas num período temporal muito curto, houve muita reflexão e portanto nada daqui, eu posso dizer que nada daqui foram decisões vagas ou arriscadas. Agora, eu acho que é preciso um contínuo de exercícios de programação para nós avaliarmos coisas tão diferentes como como é que os públicos reagem, como é que podemos potenciar um determinado tipo de programa, fazer desta forma em vez daquela. E essas afinações, que depois se traduzem, obviamente, em decisões de programação, é impossível nós não as temos antes de começar a fazer. Portanto, nesse sentido, é que eu digo que o 2024 tem um ano de transição, porque é um ano de transição até a níveis tão factuais como, por exemplo, algum do programa de artes performativas já estava definido de alguma forma, não firmado num calendário, e nós tivemos que tomar opções em relação a alguns projetos que transitavam e outros que não, mas há escolhas que vêm de trás, portanto, na área das artes performativas, fundamentalmente, não nas outras. E isso também, até aí, é um ano de transição, porque tivemos ainda que fazer este período de transição de um anterior pensamento para um novo pensamento. E esse novo pensamento precisa de tempo para maturar, precisa de formatos para testar, estamos a introduzir novos ciclos, estamos a retirar praticamente quase todos os ciclos que haviam na área da música, não porque achávamos que eles não funcionavam, mas porque achamos que é preciso um novo olhar e uma nova energia para o programa. E, portanto, se calhar resumo a minha resposta desta forma. Não... confiamos, temos muito querer e muita crença neste programa que apresentamos, estamos satisfeitos com ele, mas achamos que os próximos certamente serão melhores, mais fundamentados numa experiência prática e do dia-a-dia daquilo que é a dinâmica do teatro-circo. E estou a deixar de fora o Generation, mas o Generation também entra nesta equação.
Sim,
se calhar muda
também.
Menos, não é?
Sim.
Por agora muda muito pouco, verdade seja dita.
Também acaba por estar direcionado para algo muito específico.
Sim, é mais constrangido, é mais focado na sua programação.
Muitas vezes ouvimos e lemos também comentários de pessoas de Braga que dizem que o teatro-circo não valoriza devidamente o que é da cidade. Como é que, enquanto novo diretor artístico, refletes sobre estes comentários que existem, que são factuais, e o que é que isso pode também, ou se é que teve, de certa forma, são comentários que têm alguma influência naquilo que é a vossa nova visão para os espaços, nomeadamente para o teatro-circo em concreto?
Se há algo que eu acho que se pode, que é evidente naquilo que eu fiz até agora no Generation, é um olhar muito atento àquilo que é a produção artística local. E, portanto, temos alavancado a carreira e o trabalho de muitos artistas de cá, temos feito os possíveis dentro das nossas condições para dar esse tipo de apoio ao desenvolvimento das estruturas e artistas locais. O teatro tem uma dimensão diferente, tem uma dimensão maior. É um local muito menos propenso a processos de criação, por exemplo, do que é o Generation. E parece-me que nós podemos fazer sempre mais, mas também parece, e isso é evidente nos programas que o Teatro Circo apresenta, que há imensas estruturas locais integradas, seja via programação própria, seja via município, seja com a Companhia Teatro de Braga, naquilo que são os programas regulares do Teatro Circo. Portanto, eu compreendo que as pessoas queiram sempre mais. É um teatro que também, por ser tão emblemático, é desejado, porque toda a gente quer apresentar lá trabalhos. Eu acho que, acima de tudo, é importante criar uma nova dinâmica de relação com a comunidade, com a cidade. E quando digo cidade, não digo só criadores, digo públicos, digo também criadores, obviamente, mas um dos exercícios que fazemos, que temos agora neste novo quadrimestre, e já está em agenda, é um programa chamado Espaço Comum, e que é um programa de envolvimento de qualquer pessoa de nossas comunidades, habitante de Braga, nascido ou imigrado, o que for, para pensar connosco o que é que pode ser um teatro mais integrador, mais acolhedor. Não se trata de uma sessão de discos pedidos, portanto não é para pedir o artista X ou Y, é para pensar de forma comunitária o que deve ser um teatro nos nossos dias. Portanto, é um exemplo de uma dinâmica de envolvimento dos públicos que nós achamos que é importante fazer e que é importante depois fazer verter em algo concreto no futuro. Também, e também já se reflete na programação, por exemplo, neste novo ciclo que criamos dedicado à música contemporânea, o Contraponto, é para nós ponto de honra fazê-lo em articulação direta com as estruturas da cidade. Teremos o Departamento de Música da Universidade do Minho a colaborar com uma artista internacional, a Shiva Fecharek. Teremos o Pluris Ensemble a reinterpretar uma obra do Olivier Messiaen, para os quais eu os desafiei a fazer. Temos a Catarina Carvalho Gomes, que é uma jovem criadora da cidade. Há uma presença de artistas da cidade em muitas dimensões do programa. Agora, também me parece claro que esse tipo de comentários são naturais e vão acontecer sempre, porque ainda bem que as pessoas querem sempre mais. Agora, também é preciso ter consciência de que o programa de um teatro é feito a partir de equilíbrios, e os equilíbrios num teatro de uma dimensão como o Teatro Circo, que deve almejar ser uma referência nacional e marcar uma posição interessante do ponto de vista internacional, não pode fazê-lo tendo apenas artistas locais. Tem que ter artistas internacionais, tem que ter artistas nacionais, tem que ter artistas de diferentes áreas programáticas. É um exercício muito complexo e, portanto, não desvalorizando essa necessidade de nós nos relacionarmos com a cidade através da auscultação, através de participação, através de programação, também é importante que as pessoas entendam que às vezes é preciso algumas etapas para um artista, por exemplo, chegar ao Teatro Circo. Não se chega ao Teatro Circo da garagem para o Teatro Circo, ou do Teatro Amador para o Teatro Circo. É preciso um caminho, e esse caminho faz-se a partir de uma valorização daquilo que é o teatro. O teatro é uma sala que nós queremos consolidar como referência absoluta. Portanto, para isso, da mesma forma que não vamos direto para a universidade, temos que passar por etapas, e essas etapas também passam. E desculpem ser muito longo nesta resposta, mas isto parece-me importante a partir até da minha experiência como programador. Por vezes, também é muito, muito importante encontrar rigor, trabalho e provas dadas do outro lado, do lado de quem se quer propor. Eu costumo dizer que os artistas que de facto têm um valor inegável quase não precisam do teatro de circo, porque eles atuam em todo o lado. E há artistas locais, assim, não é por serem de Braga que têm menos capacidade. Portanto, agora é preciso também que se entenda que do outro lado também é preciso que vejamos rigor, que vejamos seriedade, que vejamos trabalho, e depois as coisas acontecem naturalmente.
Luís, precisamente a propósito deste primeiro quadrimestre de 2024, no fundo esta equipa começa da melhor forma, até porque conseguiu rapidamente esgotar os bilhetes de uma das propostas culturais que pode já falar de seguida, um nome incontornável no panorama internacional musical. O que é que isso significa também para vocês enquanto a equipa que preparou estes primeiros 4 meses de programação, quando em cerca de uma hora vêm voar os bilhetes e esgotar a sala?
Eu partilhei com isto há pouco com um colega, que foi tão bom que até nos deixou um bocado tristes, porque de certa forma tanta gente ficou de fora e não pôde ter acesso ao espetáculo, que nos deixou um bocado foi agridoce, porque obviamente é um orgulho ter cá um artista como a Patti Smith com este projeto, e é um orgulho esgotá-lo em 7 minutos, mas também fiquei a pensar na quantidade de pessoas, algumas delas certamente espectadores habituais do Teatro Circo, e que por uma questão, por não quererem entrar quase numa competição por bilhetes, não conseguiram lá chegar, mas não deixa de ser obviamente um arranque que nós queríamos que fosse simbólico e arrojado, portanto, e acho que conseguimos.
Olhando para o grosso desta programação, como é que a mesma foi pensada? Lá está, temos música, temos teatro, temos dança. Todas estas dimensões, obviamente, são aqui valorizadas. Não sei se conseguias deixar aqui, ou fazer aqui uma, no fundo, quase que um resumo desta agenda programática, começando pelo Teatro Circo, daquilo que são as grandes propostas para estes primeiros meses do ano.
Sim, é sempre um exercício um pouco ingrato, mas eu posso, se calhar, ingrato pelo volume, porque são, de facto, muitas propostas. Muitos. São dois programas quadrimestrais, e isso também é uma mudança. Pela primeira vez, o Teatro Circo e o Generation ainda apresentam programas quadrimestrais, é um período mais alargado. Aliás, o Teatro Circo trabalhava com programas bimestrais, portanto é uma diferença bastante grande. E, portanto, torna o exercício de escolher sugestões mais complexo, mas eu podia, se calhar, olhando para áreas programáticas distintas, na área do teatro e da dança é incontornável não falar da companhia Olga Ruriz, do Jonas e Lander, que estarão cá com o Bate Fado, que é um espetáculo que foi extremamente falado, e é um espetáculo que cruza as linguagens populares do fado com a dança. Ou o Tiago Cadete, que é um jovem artista que tem trabalhado na interseção entre o teatro, a performance, quase a instalação, e este espetáculo que cá trará chama-se Concerto e parte dos testemunhos de comunidades imigrantes em Portugal, e inverte também a relação entre palco e plateia. O público está no palco e a ação decorre na plateia. A Cristina Planas Leitão, também uma jovem coreógrafa, que apresentará um projeto chamado O Sistema, que também subverte um pouco a relação entre público e performer. Passando para a música, já falamos da presença da Patti Smith, mas também falando em estrelas mundiais, o Joe Lovano, que é um dos grandes gigantes do jazz, ou os Swans, cujo espetáculo também está quase esgotado, é importante dizer, que estarão cá em fevereiro, mas também alargando o espectro daquilo que são a música, da que é a música que o teatro apresenta, o fado da Cristina Branco, a Catarina Carvalho Gomes, que é uma jovem artista da cidade, o ciclo de música contemporânea Contraponto, que trará cá obras de Messiaen, Feldman, Debussy, enfim, há um espectro muito grande de músicas que apresentaremos cá. Ah, importante este dizer, até para o público da RUM, teremos a estreia dos Cara de Espelho, que é um novo projeto que junta membros dos Diolinda, a Naifa, enfim, dos Ornato Violeta, e cujo primeiro concerto de sempre será no Teatro Circo em fevereiro. Se calhar, passando agora para a área da participação, temos muita coisa para público infanto-juvenil, para famílias, para tentar trazer públicos para dentro do teatro. Já falei do projeto do Espaço Comum. Temos espetáculos da Sofia Dias e Vítor Roriz para famílias. Temos cinema de animação pensado especificamente para famílias também. Enfim,
enquadrado nesta programação destes 4 meses, temos também o 109º aniversário do Teatro Circo, que terá também uma programação específica e contínua.
Sim, pela primeira vez faremos 2 dias de propostas de programa, e que vão desde, como disse há pouco, a dança do Jonas Ilander à música do Bruno Pernadas, passando por um concerto de música de câmara da alunos da Universidade do Minho. Teremos atividades para famílias, teremos um DJ set para crianças de manhã, teremos e terminaremos com um DJ set para adultos à noite, teremos uma estrutura local, falámos há pouco em estruturas locais, plataforma de pandemónio, pensar um programa para o dia inteiro, com acesso gratuito, mas também teremos o aniversário do Generation logo a seguir, curiosamente.
Falando também, exatamente, íamos falar da programação do Generation. Exato. Agora, força.
Começo pelo aniversário, que teremos, como habitual, o já incontornável Open Day, que traz sempre milhares de pessoas cá ao edifício, e que trará nomes, também muitos nomes locais, jovens e menos jovens, como a Mafalda BS no lugar dos mais jovens, os Mutu ali a meio, e Goeleante, do Adolfo Júlio Canibal e da Marta Abreu, se calhar no espectro mais elevado de idades. Mas também teremos artistas internacionais, como o James Holden, teremos diretamente de Kampala, no Uganda, o HHY e Kampala Unit. Enfim, é um programa muito alargado e é complicado destacar aqui todos.
Claro, depois podem também aceder às agendas culturais dos respectivos espaços. Olhando ainda para esta programação pensada para o Generation, também nestes primeiros meses do ano, vai em linha com aquilo que também já vinhas a desenvolver agora com o Ilídio.
Sim, vem e acaba por ter esse... Eu falei há pouco em trazer figuras quase marginais daquilo que é a história da música, e estará cá uma incontornável, que é o Jardes Macalé, que é um parceiro de armas do Caetano Veloso, por exemplo. Ele foi um dos principais compositores da Gal Costa ou da Maria Bethânia, tem 80 anos e é praticamente desconhecido fora do Brasil, e estará cá numa sala para 250 pessoas. Portanto, é curioso, com 80 anos, fazer este tipo de olhar. Ou melhor, nós conseguimos ter uma figura destas cá, mas é só um exemplo. Teremos também, e vou insistir nos locais no decorrer da nossa conversa, figuras como o Pedro Lima, que é um jovem compositor local, que terá cá um foco sobre ele. Enfim, a Joana Sá, uma das principais pianistas portuguesas, que nem sempre tem a visibilidade que merece. Muitos internacionais, muitas coproduções com parceiros como a Culturgest, o Tremor, o Madeira Dig. Enfim, é um programa mesmo muito vasto que espero que as pessoas possam descobrir.
Luís, em 2025 Braga será a capital portuguesa da cultura. É um dossiê que acredito para o qual já estejam também a olhar. É quase uma obrigação. Estamos claro. Já a menos de um ano, com certeza, até apresentar aquilo que será a programação para esse ano importante para a cidade.
Sim, aliás, na verdade, aquilo que foi o trabalho feito para a Braga 27 mereceu um exercício de análise e de reprogramação, chamar-lhe assim, para um contexto de Braga 25, e tem sido um esforço conjunto entre o município e entre a empresa municipal, Teatro Circo de Braga. Portanto, daí também a minha ligação a este projeto e a da equipa de programação, que também acompanharemos do lado da empresa municipal a implementação dos projetos. A própria dinâmica do Teatro Circo e do Generation será, obviamente, distinta e reforçada nesse ano, não só acolhendo alguns desses projetos que estavam no Bidbook original, mas também reforçando aquilo que é a nossa programação e dando-lhe alguma... dando-lhe robustez, no sentido em que teremos, se calhar, mais meios do que em anos... noutros anos, não é? Anos menos especiais. Portanto, está a ser construída uma dinâmica. Alguns dos projetos já estão a iniciar agora, na verdade, porque são processos de criação e de capacitação... para o tecido local, e sobre os quais haveríamos a falar muito mais em 2024 e em 2025 estaremos aí com toda a força.
Em Braga já há vários anos que ouvimos falar também naquilo que poderá ser o São Geraldo no futuro, com uma requalificação que tem sido sucessivamente adiada. Estamos a falar de mais um espaço cultural que Braga vai ganhar. Não se sabe se em 2025, mas segundo o Presidente da Autarquia, assim será. O que é que esta nova estrutura pode trazer, no fundo, que venha beneficiar não só o público, mas também naquilo que é a atividade programática desenvolvida pela empresa municipal?
Eu penso que Braga, comparativamente a outras cidades de dimensão similar, ainda assim tem um problema de quantidade de espaços e, portanto, o aparecimento do São Geraldo será com certeza uma boa notícia. Em primeiro lugar, porque nesta área em que Braga se firmou e para a qual tem um título da Unesco, de sede criativa nas Media Arts, falta ainda, apesar do trabalho que temos feito aqui no Generation, do ponto de vista estrutural e de espaços e equipamentos, é um edifício com algumas limitações a esse nível. E, portanto, um local como o São Geraldo, com aquilo que tem sido planeado, de facto poderá dar ou permitir um leque de possibilidades muito diferente e um posicionamento também diferente dentro daquilo que é o nosso trabalho na relação com parceiros internacionais. Mas fora desse domínio da media art, a tipologia de sala do São Geraldo é muito diferente do Teatro Circo e é muito diferente do Generation. É uma sala que se prevê que possa ter lugares em pé, que com uma dimensão média, não é um fórum altíssimo, obviamente é muito mais pequeno e ainda bem, e permite ter ali uma dimensão que pode permitir potenciar certos espetáculos que até agora era difícil fazer, por exemplo. E, acima de tudo, penso que será um motivo de felicidade para os bracarenses que seguem a cultura, na verdade, porque acho que vai permitir uma série de ações que hoje em dia não eram possíveis, quanto mais não seja por quantidade e escala.
Finalizando esta nossa entrevista, Luís, o que é que os bracarenses e os consumidores de cultura no geral podem esperar desta nova direção artística do Teatro Circo? Isto para terminarmos mesmo num minuto.
Podem esperar trabalho, rigor e qualidade. E também, se me permites, uma visão que se quer diversa, que cumpra e que toque em diferentes pontos e gostos e campos artísticos, mas sempre a partir desta ideia de rigor, de diversidade e de seriedade.
Muito obrigada, Luís. Foi então a entrevista com Luís Fernandes, diretor artístico do Teatro Circo, agora aqui nestas novas funções. Uma entrevista que, de resto, pode também escutar em podcast em rum.pt. Tenha uma boa noite.